Está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Como sempre, a esta hora olhamos para o conflito na Ucrânia e para isso convidamos para estarem connosco o Coronel Carlos Mendes Dias, Presidente do Centro Português de Geopolítica, e Bruno Cardoso Reis, Coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTEI da Academia Militar e um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador. Muito bom dia aos dois. Obrigada por estarem connosco.
Bom dia.
Bom dia.
Começamos pela revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que reúne desde ontem vários especialistas na sede da ONU, em Nova Iorque. Guterres disse que o mundo tem um arsenal de 13 mil armas nucleares e deixou o alerta. Os riscos de proliferação sobem quando enfraquecem as proteções para evitar uma escalada. Putin também se pronunciou, disse que não há vencedores numa guerra nuclear. Já Joe Biden quer um novo acordo de armas nucleares, mas diz que a negociação requer um parceiro disposto a operar em boa fé. Coronel Carlos Mendes Dias, como é que podemos ler isto? Um bom sinal, uma vez que os principais líderes mundiais sabem do perigo do uso de armas nucleares? Ou estamos aqui, portanto, um evidente receio de que o conflito na Ucrânia possa mesmo levar a uma escalada que pode conduzir ao uso de armas nucleares e, como alguém disse, para um suicídio coletivo?
Eu julgo que, à primeira vista, é sempre um bom sinal, pese embora publicamente dizer o contrário, era, digamos, ainda botar mais ao ostracismo quem está, no fundo, a ser isolado, ou pelo menos até a evitar que isso aconteça. Obviamente, a minha opinião é que mesmo, há sempre, obviamente, esse perigo no caso ucraniano, como noutros casos, embora não me pareça que isso vá acontecer, aliás, desde o início vou dizendo que não me pareça. O tratado é um tratado de limitação, ele foi estendido até 2026, É óbvio que há aqui coisas, quer dizer, há vários vetores de lançamento. Por exemplo, há a limitação de ogivas nucleares até 1550. Simplesmente não é um meio de lançamento, pode carregar várias ogivas e isto pode aumentar várias centenas no limite. Mas, digamos, eu julgo que a Rússia, pelo menos, e é objetivamente sobre ela que estamos a falar também, não se irá opor, digamos assim, ou pelo menos, em princípio, não dificultará o início desse tipo de negociações e a procura de um novo tratado, digamos assim, de redução de armas nucleares. Mas vamos ver. Mas não será a Ucrânia, pese embora ela esteja sempre por trás do nosso inconsciente, não será a Ucrânia no limite que vai limitar, digamos assim, a ação russa.
Bruno Cardoso Reis, a tua opinião, o Presidente dos Estados Unidos disse que quer conversar com a China e a Rússia sobre o controle de armamento nuclear. Haverá abertura para isso por parte destes dois países?
Bem, um dos problemas é que, de facto, a China não tem mostrado grande abertura em relação a isso. E outro problema é que, de facto, a Rússia, aliás, ainda há o ano passado eu escrevi na coluna no Observador um texto exatamente sobre isso, a chamar a atenção sobre isso, que, de facto, a Rússia tinha iniciado um processo de modernização acelerada, quer dos seus sistemas de mísseis com capacidade nuclear, aliás, vários dos quais o presidente Putin tem, digamos, tem referido nos últimos meses, de vez em quando, não é? Estes mísseis hipersónicos, etc., alguns deles têm capacidade nuclear, quer do próprio arsenal nuclear, ou seja, das ogivas nucleares. E, portanto, tudo isso torna difícil um dos aspectos centrais deste tratado, que é, no fundo, aquilo que foi alcançado nesta negociação entre 68 e 69, que levou à assinatura do tratado, é, no fundo, um acordo entre os Estados que ainda não são potências nucleares, no sentido de dizer nós não vamos adquirir armamento nuclear, em troca as potências nucleares que já existiam comprometiam-se a, de facto, avançar com negociações de desarmamento para a prazo se ir reduzindo e para a prazo inclusive se acabar com o armamento nuclear. E, portanto, houve alguns avanços nesse sentido. De facto, o arsenal nuclear que existe hoje é bastante menor do que aquele que existia no período da Guerra Fria, mas nos últimos anos as coisas não vão nesse sentido, sobretudo não em termos desta questão da modernização do arsenal, que pelo menos não, se não viola a letra, viola o espírito aqui do Tratado de Não Proliferação. A China é aqui um fator também novo, porque de facto é uma potência que durante muito tempo tinha um arsenal relativamente limitado, mas com estas novas ambições nos últimos anos, sobretudo com o Presidente Xi muito claras de se afirmar como uma potência global a par dos Estados Unidos, no fundo parece estar a pôr em questão, digamos, esse estatuto tradicional de ser uma potência com um arsenal de algumas poucas centenas de ogivas. E depois ainda temos, obviamente, o problema daqueles Estados que nunca ratificaram o tratado e portanto, e que são, no fundo, Estados que têm armamento nuclear declaradamente, ou que se presume que têm, não é? Tipo a Coreia do Norte, o Paquistão, a Índia e Israel, não é?
Ainda assim, Bruno, e pegando nesta questão da China, está aberta uma nova frente de conflito, pelo menos verbal, com a China, precisamente, que é a Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Sandra Pelosi, vai andar pela Ásia em vários países, mas não se sabe ainda se para ou não no Taiwan. Os chineses já fizeram saber que uma visita a este território vai ter uma resposta pronta e dura. Os americanos vão correr este risco?
Bem, eu penso que é bastante claro que, enfim, a não ser que acontecesse agora aqui algum desenvolvimento inesperado, que de facto a Nancy Pelosi, a Presidente da Câmara Baixa, da Câmara dos Representantes do Congresso americano, realmente irá a Taiwan. Ela é a terceira figura, digamos assim, na linha de sucessão, ou seja, a seguir ao Presidente temos, ou melhor, é a segunda, não é? Portanto, temos o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, temos o Vice-Presidente, Vice-Presidente, neste caso a Kamala Harris, e no caso dos dois ficarem incapacitados por alguma razão ou morrerem, não é? A terceira nessa linha, a segunda nessa linha de sucessão é Nancy Pelosi. Portanto, é de facto uma figura com bastante poder e também algum poder simbólico. De facto, há aqui uma dinâmica de crescente aproximação das elites políticas americanas a Taiwan. Taiwan é realmente um pouco a Ucrânia, se quisermos, da Ásia, ou seja, tem em muitos aspectos um papel e é um desafio semelhante àquilo que a Ucrânia representa para a Rússia, embora haja aqui uma diferença fundamental em que a China insiste e que é realmente assim, que é Taiwan formalmente chama-se República da China, não é? Portanto, não é só a China comunista que diz que Taiwan é chinesa, é o governo que está em Taiwan durante muitas décadas, de facto, era um governo que tinha vindo da China continental, é um resultado da guerra civil chinesa, não é? Entre comunistas e nacionalistas, era o antigo governo nacionalista chinês, e portanto no fundo são dois governos a reclamar, digamos assim, o mesmo território, e portanto isso é uma situação diferente. Agora, o que é que há próxima da Ucrânia é que realmente Taiwan mostra que é possível haver uma democracia chinesa extremamente próspera, que é possível uma transição de um regime autoritário para um regime democrático pluralista sem uma guerra civil, ou seja, é de facto um regime que desafia muito da narrativa do regime comunista chinês, da razão do regime comunista chinês se manter no poder. E de facto, é um regime que é ameaçado militarmente pela China. Agora, aqui o que se pode questionar é se realmente será a melhor altura para Nancy Pelosi ir a Taiwan, tendo em conta que os Estados Unidos têm aqui uma guerra às portas dos países da NATO, está muito empenhado no empenho à Ucrânia e, portanto, se houver de facto aqui uma escalada por parte da China como resposta, digamos, àquilo que eles consideram como uma provocação, pode haver uma certa divisão de esforço que talvez não fosse o mais conveniente do ponto de vista de uma certa visão estratégica norte-americana neste momento, mas eu acho que é bastante provável que até também por razões de política interna, de facto, a Nancy Pelosi não recua neste momento.
Coronel Mendes Dias, entretanto, António Blinken disse que a Rússia está a utilizar uma central nuclear ucraniana de Zaporizhia, que controla desde março, como base militar para lançar ataques. Isto não acontece, ao que parece, por acaso. Putin sabe que os ucranianos não podem e não vão responder, com receio de atingir um reator nuclear e resíduos altamente radioativos. Estamos a falar de uma estratégia de ocupação da Rússia ou de uma estratégia militar mesmo?
Deixa-me apanhar o que foi dito até aqui rapidamente. Apenas relembrar que no final do ano passado, quer o seu ministro da Defesa russo, quer o próprio presidente russo, anunciou, digamos assim, o ter atingido a paridade estratégica, na tríade estratégica, na tríade nuclear, para equilibrar com os norte-americanos, ou na tentativa de equilibrar com os norte-americanos. Preocupação que Vladimir Putin já tinha vindo a manifestar, praticamente desde 2014. E por conseguinte era uma situação que eventualmente tivesse pouco seguimento pelos órgãos de comunicação social e outros, mas de facto isto é verdade. E portanto as preocupações aumentam nesse sentido. Por exemplo, relativamente a Taiwan, e embora haja menor liberdade de ação norte-americana, também há uma preocupação, é que Taiwan completa o cerco, eu vou chamar assim, o cerco norte-americano à Europa mais Ásia, e é um dos países com a saída para os mares da China, e daí também a importância e a oportunidade da visita também não me parece, digamos assim, muito premente. E acresce-me a dizer o seguinte: julgo que há uma semana e meia, o responsável pela CIA disse que a China estaria a aprender lições com a guerra feita na Ucrânia para utilizar, muito provavelmente, com Taiwan. E, portanto, isto significa aqui uma mini resposta. Relativamente à ocupação de instalações em tese não militares e até perigosas que obviem, digamos assim, a contra-resposta inimiga, é uma ação militar de natureza tática que é utilizada e está a ser utilizada pelos russos, efetivamente mal até pelo perigo que se corre, mas infelizmente desde há muito tempo que isto é assim, não só as centrais nucleares, mas também hospitais e outras instalações, e daí muitas vezes a dificuldade, quando há respostas do outro lado, se de facto ela corresponde à intencionalidade de causar um dano no hospital, na central nuclear, etc., do que propriamente atacar o inimigo. É óbvio que a utilização da central nuclear para situações destas, ouvi a resposta ucraniana com responsabilidade e é altamente condenável do meu ponto de vista, mas é efetivamente uma prática, lato senso, que é utilizada quer nos conflitos mais recentes, quer no tipo de conflitos, mas é óbvio que o advento nuclear, este tipo de instalações tornam-se mais perigosas e ela acontece muitas vezes, portanto é muito natural, para mal dos nossos casos, que esteja a ser utilizado.
Bruno, temos também de falar da morte do atual líder da Al-Qaeda. Joe Biden recolheu os louros, anunciou ao mundo. No atual contexto desta guerra da Ucrânia, isto é importante para demonstrar o poder americano ou vale apenas para as eleições que Joe Biden vai enfrentar?
Bem, é certamente um ganho importante. Aliás, o presidente americano teve aqui ganhos políticos importantes, também internos. Conseguiu avançar com alguma legislação importante, quer em termos de combate às alterações climáticas, quer em algo que tem aqui um peso estratégico muito maior, que é uma legislação em relação aos chips, não é? Portanto, a estes microchips que estão dentro de tudo o que é equipamento militar hoje em dia, mas também equipamento civil, e que estão em que o mundo está dependente em quase 90% nos chips mais avançados de última geração, precisamente Taiwan. A principal empresa fabricante destes chips mais avançados, taiwanesa, está a fazer um grande investimento nos Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos conseguiram aprovar legislação também para reforçar o apoio estatal a isso. Na Europa também já avançou legislação para isso por parte da União Europeia, portanto, isso tem aqui um significado também estratégico muito grande, quer dizer, nós estamos aqui numa fase também de enorme de renovação tecnológica, ou até revolução tecnológica, com muitas implicações no campo da defesa e de facto é preciso os Estados investirem nisso, a China faz isso muito e os países ocidentais têm estado a fazer, a Rússia tem grandes deficiências, não é? Nesse aspecto é uma potência que de alguma forma está a procurar, digamos, combater o prejuízo, se quisermos assim, e tem muito mais dificuldades de o fazer do que quer a China, quer os países ocidentais, porque tem muito menos capacidade tecnológica de inovação e também de investimento. Em relação à morte, digamos, ao ataque contra Zawahiri, de facto ele demonstra que os Estados Unidos continuam a ter uma capacidade militar global, conseguem realizar este tipo de ataques mesmo não tendo tropas no terreno no Afeganistão, continuam claramente a ter fontes de informação no terreno, têm esta capacidade dos drones altamente avançados com armas de enorme precisão que lhes permite fazer isso, e portanto de alguma forma é realmente também aqui um sinal do poderio militar dos Estados Unidos, que mesmo num contexto em que de facto está a dar prioridade à questão do apoio à Ucrânia, de facto continua a conseguir ter uma presença militar global e a conseguir atingir alvos importantes mesmo noutras regiões e enfim aqui no contexto deste combate global contra o terrorismo islamista radical, que no caso de Zawahiri, enfim, basicamente ele é digamos, um dos pais fundadores dessa corrente, está ligado a ela desde o início, desde os anos 70 no Egito, a chamada Jihad Islâmica Egípcia. Em muitos aspectos ele era visto até como um pouco, digamos, a mente por trás da Al-Qaeda, até mais do que o próprio Bin Laden, e de facto portanto, foi aqui uma vitória importante e obviamente foi um dos principais responsáveis dos ataques do 11 de setembro e tudo o que seguiu, portanto é de facto uma vitória importante para o presidente Biden.
Carlos Mendes Dias, não sei se quer também comentar esta questão.
Não, eu acompanho o raciocínio feito, de facto responsável pela Al-Qaeda, aliás entrou para a Irmandade Muçulmana, digamos assim, depois funda a Jihad Islâmica lá por volta de 1979 e depois vai se unir à Al-Qaeda em 1990. Tinha a cabeça a prémio por cerca de 25 milhões de dólares, Estas coisas sobre o Afeganistão, as informações, etc., acompanho o raciocínio apenas desde a capacidade norte-americana de utilização dos drones. Ainda não é certo que tipo de drone se utilizou, se o Predator, não é? O MQ-1B, digamos assim, ou o Reaper. De qualquer maneira, para termos a noção, e efetivamente o uso, porque eles são equipados com os mísseis Hellfire, que são orientados a laser, apenas para ter uma noção, por exemplo, um sistema Reaper, que são 4 aeronaves, a estação de controle, aliás, tem alcance acima dos 1000 km, autonomias que chegam a chegar às 24 horas, mas um sistema destes, para termos uma ideia, são cerca de US$ 56 milhões. E por conseguir isso mostra bem o poderio e a dissimetria do ponto de vista qualitativo que pode ser atingido pela potência norte-americana.
Coronel, e já que fala em armamento, à Ucrânia chegaram mais 4 mísseis HIMARS enviados pelos Estados Unidos. Zelensky vincou a importância deste apoio. Em termos estratégicos militares, este novo armamento está a aproximar a Ucrânia de uma vitória ou de uma resistência que torna apenas esta guerra mais longa, mais duradoura?
Não, quer dizer, está a diminuir, obviamente, parece, não é? Está a diminuir, obviamente, a liberdade de ação dos órgãos de apoio de fogos e mísseis, digamos assim, do lado russo, não é? Não tem aquela liberdade de ação, tem que sair de posição mais vezes, tem que fazer novos planeamentos de fogos e, obviamente, também corta na sua capacidade. Eu apenas relevava que não é só os sistemas HIMARS, há também, digamos, aquela atualização dos lança-foguetes mútuos, aquele sistema europeu que até é doado pela Alemanha, mas que são, digamos assim, os MARS 2, que é uma atualização, digamos, italiana, franco-germânica, mas é a Alemanha que vai doar. Mas eu o que relevava até de mais importante, pode indiciar até o que se está a pensar sobre duração da guerra e a importância que tem a transposição dos cursos de água, é a própria cedência da Alemanha, digamos assim, o que foi chamado carros de combate, os Biber, mas não são carros de combate, são veículos lançadores de pontos. Estavam previstos 16, vão ser entregues os primeiros 10 ainda este ano, e portanto é aqueles veículos que permitem lançar pontos e transpor cursos de água. Neste caso, com cerca de 22, o tramo da ponte tem 22 metros de comprimento, mais ou menos, e dá para aguentar até 50 toneladas. E isto é que me parece significativo, e pode induzir aqui intenções de operações em que é preciso, de facto, e nós temos visto constantemente, a utilização de alguma tecnologia de ponta, que é o caso, pese embora já tivesse entrado ao sistema em 1975, mas tem sofrido várias atualizações de meios que podem iniciar, por exemplo, operações na zona de Kherson, ou operações que possam exigir maior complexidade na transposição do curso d'água. Mas de resto, julgo que assim os sistemas vão chegando a conta-gotas, mas é óbvio que esses lança-foguetes múltiplos são de facto elementos que criam grandes assimetrias no lado do oponente e isso leva a algum equilíbrio. Hajam munições, e é aqui que se encaixam o tal apoio norte-americano, agora outra vez anunciado, cerca de 536 milhões de euros, o apoio da União Europeia em mais 1000 milhões, e que no fundo são apoios de os povos, e é isto que eu queria dizer como mais importante, as organizações não existem per si, portanto, este dinheiro são os povos que estão, digamos assim, a doar, e vão senti-lo de muitas maneiras, mas ainda bem que assim é, porque é preciso alguma resiliência.
Bruno, queria só pegar aqui na questão do carvão da Alemanha, que voltou ontem a funcionar, pôs a funcionar uma central de carvão, Merum. É a primeira a voltar ao ativo, depois deste corte que está anunciado, e drástico, não está anunciado, está concretizado, do gás natural russo. Esta vai ser uma solução possível? Está hipotecada a transição prevista para a energia verde na União Europeia? Isto vai ter que custos?
Bem, eu acho que neste momento, em termos de energia, estamos naquela fase do vale quase tudo ou quase tudo. Acho que neste momento só não se coloca, por exemplo, a questão do regresso ou da manutenção das centrais nucleares na Alemanha, porque, digamos, o processo de desativação já estava tão avançado que poderia colocar alguns riscos tentar-se continuar com elas em funcionamento, mas mesmo isso acho que estará provavelmente a ser estudado. De facto, temos esta ironia extrema, que é, como dizia um amigo, vamos correr o risco de pôr os carros elétricos na Alemanha a funcionar a carvão, não é? Quase como se fossem locomotivas, porque a energia elétrica necessária para os alimentares estará a ser produzida por centrais a carvão. Mas realmente este grau extremo de dependência da Alemanha em relação ao gás russo, a necessidade que nós continuamos a ter fontes, digamos, permanentes e garantidas de produção de energia que as renováveis ainda não conseguem garantir, de facto obrigam a isso, ou seja, a fazer aqui opções que são realmente de estado de necessidade, não é? E, portanto, acho que é isso mesmo, portanto, e a situação ainda provavelmente vai se acentuar mais durante o inverno, e mais se acentuará se a Rússia realmente reduzir ainda mais o abastecimento de gás, ou até cortar completamente o abastecimento de gás. Neste momento já estamos em 20% daquilo que era o abastecimento habitual, com reservas muito baixas, porque a Rússia durante um ano, aproveitando o facto de, por exemplo, controlar uma parte, a empresa russa, a Gazprom, controlar uma parte das reservas estratégicas alemãs, de facto não as foi reforçando como seria aconselhável e até obrigatório, e portanto, de facto, neste momento a Alemanha não tem boas opções, e portanto aí a questão do combate às alterações climáticas passa para segundo plano.
Bruno Cardoso Reis, Coronel Carlos Mendes Dias, muito obrigada por terem estado connosco neste Gabinete de Guerra. Um bom dia para os dois. Até amanhã.
Muito obrigado.
Bom dia.